Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão vai debater novas regras para o trabalho terceirizado.
Grupo estuda fim da reeleição e coincidência das eleições em 2018.
Parlamentares defendem prorrogação da Zona Franca de Manaus.
Plínio Valério, do PSDB amazonense, informou que a comissão especial que analisa a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos deve apresentar aos parlamentares ainda no mês de setembro o relatório final. Segundo ele, o documento está sendo elaborado após reuniões ocorridas na região.
Favorável à prorrogação da Zona Franca de Manaus, Silas Câmara, do PSD amazonense, destacou a emenda constitucional de sua autoria que perpetua os incentivos fiscais na região. Como argumento, o deputado ressaltou que a própria floresta amazônica não tem prazo de validade.
Desenvolvimento regional.
O plenário da casa não votou medida provisória sobre o auxílio aos produtores de cana na noite de ontem pelo acréscimo de matérias estranhas ao texto da proposição. Exalci, do PSDB do Distrito Federal, concordou com a postura, no entanto, defendeu o artigo que trata da regularização fundiária no Distrito Federal.
Exalci explicou que o artigo visa estritamente resolver a situação de igrejas e instituições filantrópicas que precisam regularizar seus terrenos. O parlamentar fez um apelo para que os parlamentares encontrem um mecanismo para resolver a questão.
O Piauí enfrenta a falta de energia elétrica, de acordo com Marlos Sampaio, do PMDB. O deputado cobrou ações da Eletrobras para melhorar os serviços prestados aos consumidores de Valença, do Piauí, Lagoa do Sítio e Novo Oriente.
A cidade de Oeiras, no Piauí, foi contemplada com um projeto de urbanização e construção de área coberta para eventos. Assis Carvalho, do PT, apresentou emenda no valor de R$ 250 mil para a obra. O projeto, segundo o deputado, vai dar suporte ao turismo local.
Segundo Márcio Junqueira, do DEM, desde segunda-feira, um grupo de manifestantes está acampado em frente ao prédio da Justiça Federal em Roraima para reivindicar a abertura da BR-174. Ao apoiar o protesto, o deputado argumentou que o fechamento da rodovia tira o direito de ir e vir da população roraimense.
Agricultura.
Valdir Colato, do PMDB catarinense, criticou os atrasos na implementação do Código Florestal Brasileiro em vigor há um ano. Segundo o deputado, é necessária a implantação do cadastro ambiental rural para que os produtores possam entrar na legalidade.
Valdir Colato reclamou de alguns cartórios que ainda exigem, para o registro de reserva legal, a averbação, que foi extinta com o Código Florestal. O deputado pediu urgência ao governo federal na implementação do cadastro, que é o novo instrumento para o registro da reserva.
A Mauri Teixeira, do PT baiano, fez um apelo ao governo federal para que reveja a cobrança de dívidas dos agricultores de municípios em estado de emergência por causa da seca.
Na visão de Amaury Teixeira, os produtores não têm condições de pagar as dívidas. A questão da inadimplência é resultado, segundo o deputado, não da vontade do produtor, mas da incapacidade de produzir e obter lucro em locais castigados pela seca.
A cidade de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul, vai receber representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário no dia 13 de setembro. Marçal Filho, do PMDB, pontuou que durante a visita serão entregues caminhões, retroescavadeiras e motoniveladoras para estimular o escoamento da produção agrícola local.
Newton Cardoso, do PMDB Mineiro, rechaçou as denúncias publicadas por segmentos da imprensa que, no entendimento dele, tentam manchar o trabalho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele afirmou que a pasta tem contribuído para o desenvolvimento nacional.
Os deputados vão debater na próxima semana com representantes da sociedade o projeto que regulamenta a terceirização dos contratos de trabalho.
A matéria vem recebendo críticas de entidades sindicais ligadas aos trabalhadores.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Georgia Moraes, da Rádio Câmara.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou a realização de uma comissão geral no próximo dia 18 para discutir o projeto que regulamenta o trabalho terceirizado no Brasil. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, após reunião com sindicalistas e parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça, ligados aos trabalhadores. Henrique Alves disse que até a realização da comissão geral ficará suspenso o requerimento de urgência e a proposta não será levada diretamente para a votação em plenário.
O Coed fica paralisado até a comissão geral. A partir daí, nesse amplo debate, esperamos construir uma solução que gere, se não um consenso, um respeito entre as partes, que essa casa cumpra o seu dever de votar essa matéria.
O deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, avalia que essa pausa na tramitação da proposta será positiva.
Porque é um momento de expor aonde estão os problemas. Nós avançamos bastante no projeto, avançamos em mais de 20 itens e faltam dois. Na medida que você tem 19 juízes do TST dizendo que esse projeto prejudica os trabalhadores, é uma posição importante, né? Ou seja, o Poder Judiciário está dizendo que não dá para esse projeto ser assim. Todo o Ministério Público contrário a esse projeto do jeito que ele está.
Nesta semana, manifestantes provocaram confusão na Câmara para impedir a votação da proposta na comissão. Protestos contra o projeto que regulamenta o trabalho terceirizado foram organizados pelas centrais sindicais em todo o país. Eles defendem responsabilidade solidária entre as empresas e não subsidiária como está no projeto. Outra crítica é com relação à ampliação das áreas que podem ser terceirizadas. De Brasília, Georgia Moraes.
Contrário à aprovação da PEC do trabalho escravo, Lael Varela, do DEM Mineiro, criticou a Organização das Nações Unidas porque, segundo ele, está fazendo pressão para o Senado aprovar a matéria. Na opinião do parlamentar, o Congresso não pode aceitar interferência de organismos internacionais.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego busca expandir a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio para trabalhadores e jovens. Décio Lima, do PT catarinense, cumprimentou o governo pela iniciativa que, para ele, aumenta as chances dos brasileiros conquistarem um posto de trabalho.
Transportes.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, destacou a proposta feita por um grupo de empresários para a implantação de um sistema de teleférico integrado ao transporte marítimo. O deputado acredita que o projeto vai ajudar a melhorar a mobilidade urbana na Grande Florianópolis.
De acordo com Edinho Bez, a implantação de um teleférico pela iniciativa privada vai servir também como atrativo turístico, além de gerar empregos para a população local. O deputado reproduziu trechos de matérias publicadas na imprensa sobre o tema.
Projeto que obriga as autoescolas a terem um simulador para ser utilizado pelos alunos foi refutado por Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná. De acordo com o parlamentar, não há estudo pedagógico que demonstre que o aluno, fazendo 2 horas de simulador, tenha melhor qualificação para dirigir.
No Brasil só existe uma fábrica de simuladores, informou Marcelo Almeida, o que obrigaria muitos donos de autoescolas a importarem o equipamento. O parlamentar acrescentou ainda que uma resolução do CONTRAN não pode se sobrepor ao Código Nacional de Trânsito.
Integrantes do grupo criado para estudar regras para a homologação de terras indígenas aprovaram ontem o relatório final de trabalhos.
Os integrantes do colegiado sugeriram a rejeição da PEC que transfere para o Poder Legislativo o poder de decidir sobre a demarcação.
A repórter Idelina Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
Mesmo sem a participação da bancada ruralista, o grupo de trabalho criado para tentar um acordo em torno das regras de demarcação de terras indígenas aprovou nesta quarta-feira, relatório final que sugere a rejeição da proposta de emenda à Constituição que transfere do governo federal para o legislativo o poder de decidir sobre a homologação daquelas áreas. A questão tem causado polêmica. De um lado, defensores do agronegócio querem a aprovação da proposta e de outro, lideranças indígenas afirmam que sua aprovação inviabiliza a criação de novas reservas por conta da força da bancada ruralista no Congresso. Coordenador do grupo de trabalho, o deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, observou que o relatório não inclui sugestões dos ruralistas, mas apenas as dos ambientalistas e dos representantes dos indígenas.
Partindo deste momento difícil de relacionamento e de concordância até com presença aqui, como é que nós vamos chegar a um consenso com a ausência deles. Então, o consenso foi obtido com aqueles que estiveram presentes aqui.
O grupo de trabalho surgiu da pressão de centenas de índios que ocuparam o plenário da Câmara no dia 16 de abril em protesto contra a proposta de emenda à Constituição 215. Além da rejeição da proposta, o relatório sugere a aprovação de uma lei para indenizar os ocupantes das áreas homologadas. Outra sugestão é a criação de uma subcomissão dentro da Comissão de Legislação Participativa para tratar de questões relacionadas aos povos indígenas. De Brasília, Idelene Macedo.
Justiça.
5 de setembro é o Dia do Oficial de Justiça. Roberto de Lucena, do PV Paulista, parabenizou todos os oficiais de justiça que, segundo ele, são os servidores públicos que representam o elo entre a justiça e o cidadão em todo o país.
Para Roberto de Lucena, a responsabilidade do oficial de justiça é muito grande. O cargo tem como atribuição a execução de mandados judiciais.
Mauro Benevides, do PMDB, destacou a criação de prêmio de jornalismo pela Seccional Cearense da Ordem dos Advogados do Brasil, que comemora 80 anos de fundação. A premiação dos jornalistas que se destacaram na prestação de serviços à sociedade ocorreu na semana passada.
Após louvar o histórico pronunciamento de Martin Luther King há 50 anos, Fernando Ferro, do PT pernambucano, reproduziu as palavras do defensor dos direitos humanos, que, na opinião do parlamentar, combateu o preconceito racial, étnico, religioso e a discriminação por orientação sexual em favor da liberdade.
Segurança Pública.
Depois de perderem seus filhos em um crime que abalou Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um grupo de mulheres criou o movimento Mães da Fronteira. Fábio Trade, do PMDB, explicou que o grupo nasceu para tentar contribuir com políticas de combate à violência na fronteira do país.
Fábio Trade elogiou o empenho e o senso cívico das mães que procuram prevenir outros crimes contra a população local. O deputado exaltou ainda o trabalho da Polícia Militar do Estado, que também auxilia nos projetos do movimento.
O projeto Patrulha da Comunidade foi lançado pelo governo do Espírito Santo para dar mais segurança aos cidadãos. Paulo Folletto, do PSB Capixaba, elogiou a iniciativa que, segundo o deputado, vai levar mais segurança à população de Vitória e do Espírito Santo.
Delegado Protógenes, do PCdoB Paulista, agradeceu a indicação para compor comissão externa da Câmara que investiga a morte do trabalhador rural Welber Cabral Costa na fazenda do banqueiro Daniel Dantas. Ele afirmou seu compromisso para esclarecer e punir os envolvidos no crime.
A sociedade clama por providências para conter a violência das torcidas nos estádios de futebol, segundo Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense. O deputado salientou que a Câmara analisa projeto que torna mais rigorosas as penas das torcidas organizadas que praticam violência nas arenas de todo o país.
Relações Exteriores.
De acordo com João Moraes, do PCdoB Mineiro, o caso de espionagem do governo norte-americano contra altas autoridades brasileiras é inadmissível. Para parlamentar, a soberania da República foi desrespeitada.
João Moraes também criticou a ameaça de ataque militar americano à Síria. Na visão da deputada, os Estados Unidos agem de modo imperial, sem respeitar a autonomia dos demais países.
Saúde.
Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, criticou a forma como o governo federal conduziu a criação do programa Mais Médicos. O parlamentar afirmou que não é contra a vinda de profissionais para trabalhar no interior do país, mas, a seu ver, é preciso dar condições dignas de trabalho a todos os médicos.
Na avaliação de Marcos Pestana, muitos médicos brasileiros não aderiram ao programa pela falta de uma carreira profissional e de estrutura dos hospitais. O deputado desaprovou ainda a decisão do governo federal em não aplicar o exame Revalida de confirmação do diploma aos médicos estrangeiros.
Valmir Assunção, do PT baiano, criticou a recepção dada aos médicos cubanos no Ceará pelo que ele qualificou de minoria dos profissionais do setor. Na opinião do deputado, qualquer parlamentar que luta por democracia no Brasil viu com indignação a recepção dada aos trabalhadores cubanos.
Estudantes e professores do curso de medicina da Universidade Federal da Grande Dourados realizaram um encontro para discutir a saúde da comunidade. Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, participou do evento que cobrou a conclusão das obras do Instituto da Mulher e da Criança no município.
O governo amapaense iniciou as obras da maternidade de parto normal no bairro Renascer, na zona norte de Macapá. Janete Capiberibe, do PSB, louvou a iniciativa que para ela representa uma reivindicação antiga das parteiras tradicionais dos movimentos de mulheres.
O PROCON de São Paulo divulgou a relação dos 10 planos de saúde que mais produziram reclamações dos usuários no semestre passado. Costa Ferreira, do PSC Maranhense, destacou que os consumidores enfrentam problemas para contar com cobertura médica e reembolso parcial ou total das despesas realizadas.
Eleições.
Deputados estudam o fim da reeleição para os cargos executivos e a coincidência das eleições a partir de 2018.
Os temas estão sendo definidos pelo Grupo de Trabalho da Reforma Política estabelecido no mês passado na Câmara.
A repórter Lara Raji, da Agência Câmara, tem detalhes sobre as discussões do colegiado.
O Grupo de Trabalho da Câmara sobre Reforma Política vai apresentar proposta determinando o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito a partir de 2018. O grupo também vai apresentar projeto estabelecendo a coincidência das datas das eleições para todos os cargos eletivos a partir de 2018. O coordenador do grupo, o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, explica como será a tramitação dessas propostas na Câmara.
Ao grupo decidir, nós já vamos apresentar o projeto de lei. A minha ideia é ter projeto de lei para permitir que os deputados que têm posição diferentes apresentem as posições. Já tem projeto de lei tramitando, mas esses já venceram o processo de apresentação de emendas. Então nós vamos apresentar um novo projeto de lei que vai tramitar de acordo com os líderes e as decisões aqui da casa, do presidente da casa, e depois nós vamos votar no plenário da Câmara e no plenário do Senado.
Vacareza informou que o grupo de trabalho vai tomar decisões na próxima quinta-feira sobre a duração dos mandatos, a fidelidade partidária e o fim das coligações. Já no dia 19, os integrantes do colegiado vão discutir o sistema eleitoral. A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, lembrou que já existem várias propostas em tramitação hoje sobre todos os assuntos decididos pelo grupo de trabalho. Além disso, segundo ela, diversas comissões especiais sobre reforma política funcionaram na Câmara nos últimos 15 anos, sem sucesso em aprovar propostas no plenário. Ela acredita que a reforma política só será efetivamente aprovada por meio de projeto de lei de iniciativa popular.
Eu acho que nós só vamos conseguir isso através de um projeto de lei de iniciativa popular, que inclusive já está sendo construído, né, com uma articulação e uma coligação de forças sociais importantes, com o CNBB, OAB, as centrais sindicais, o movimento estudantil, o movimento de mulheres, que aí vem sim a partir de um diálogo com a sociedade.
As assinaturas necessárias para essa proposta popular estão sendo colhidas para que ela seja apresentada no Congresso. De Brasília, Lara Raj.
Representante da Frente Parlamentar em Defesa do Voto Aberto, Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, espera que o Senado aprove a proposta que estabelece o fim do voto secreto em todas as deliberações do Congresso, tal qual foi aprovada pela Câmara nesta semana.
Porém, Vanderlei Macris lembrou que, caso o Senado não aprove a matéria, a Câmara terá mais uma chance de acolher uma proposta de autoria do Senado que estabelece votação aberta apenas nos processos de cassação de deputados e senadores.
PT, PCdoB, PSB e PDT apresentaram um requerimento com 180 assinaturas, propondo a promoção de plebiscito sobre a reforma política. Segundo Geraldo Simões, do PT da Bahia, constam no requerimento perguntas a serem feitas aos eleitores, como financiamento público e a autorização para a campanha pela internet.
O parlamento deve realizar a reforma política com participação popular na avaliação de Fernando Marrone, do Rio Grande do Sul. O parlamentar reforçou o requerimento com a assinatura de mais de 180 deputados, propondo a realização do plebiscito sobre a reforma.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, cumprimentou a atual gestão da Prefeitura de Guaratinguetá, que, de acordo com ele, teve confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral a manutenção do trabalho que desenvolve no município. Ele informou que o Tribunal Regional Eleitoral já tinha anunciado a mesma decisão.
Esporte.
O Senado aprovou a proposta que acaba com a possibilidade de reeleição de dirigentes de entidades desportivas. O projeto, que segue para apreciação na Câmara, foi defendido por Romário, do PSB do Rio de Janeiro.
Pela proposta, os dirigentes esportivos vão ter mandato de 4 anos e só poderão se reeleger uma vez. Para Romário, o projeto vai evitar a perpetuação dos cargos, além de contribuir para o desenvolvimento esportivo brasileiro.
Cultura.
Dr. Jorge Silva, do PDT, foi homenageado na semana passada com uma menção honrosa pela criação do Museu da Farmácia Silvares, no município capixaba de São Mateus.
Jorge Silva parabenizou o Executivo Estadual pela criação do museu, que vai contar com acervo deixado por farmacêuticos pioneiros da região. Ele destacou ainda que o local vai ser útil aos estudantes de farmácia, que vão poder contar com materiais usados no início do século passado.
O Centro Cultural Banco do Brasil foi inaugurado em Belo Horizonte no dia 27 de agosto. Rodrigo de Castro, do PSDB, pronunciou que a unidade será mais um espaço a compor o Circuito Praça da Liberdade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
A você uma ótima noite e até amanhã.
Nós voltamos amanhã. Boa noite.
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.